A redução da extensão e da complexidade do procedimento seletivo é, portanto, uma medida bem-vinda, desde que não comprometa os padrões de qualidade pelos quais o SES é conhecido. O SES deve, portanto, fazer o filtro qualitativo de quem pretende ingressar na magistratura, assegurando que os tribunais, enquanto núcleo central da esfera do Estado de Direito Democrático, permanecem apenas com os melhores e mais bem qualificados recursos humanos. No caso da magistratura, ao contrário de outras profissões, não podemos falar de barreiras excessivas à entrada na profissão, desde logo porque, evidentemente, a justiça não opera no mercado concorrencial, razão pela qual o filtro deve ser feito por quem detém o monopólio da atuação, neste caso o Estado, através do SES. Mas se as exigências académicas e formativas são elevadas, há outras que não o podem ser e que atualmente permanecem. Indo concretamente ao problema do acesso ao Centro de Estudos Judiciários e à magistratura, este encontra-se condicionado essencialmente por dois motivos, o geográfico e o financeiro. O condicionamento geográfico é o reflexo do centralismo que caracteriza o nosso país. A localização do SES na zona histórica de Lisboa impõe um obstáculo considerável aos candidatos, especialmente àqueles que são a maioria provenientes da região norte. Queremos acreditar que o prometido polo de Vila do Conde será verdadeiramente autónomo e que não será uma mera extensão dos serviços centrais que obrigará a deslocações sucessivas a Lisboa. O segundo condicionamento é financeiro e está obviamente também associado ao primeiro. Frequentar o SES envolve um investimento financeiro elevado, abrangendo despesas de deslocação, alojamento e subsistência em Lisboa. Esta realidade afasta muitos candidatos potencialmente qualificados que simplesmente não conseguem arcar com os custos. Portanto, em conclusão, esta proposta de lei é um passo importante, mas o mais importante para o futuro do SES parece-nos que pode ficar resolvido a curto prazo com a abertura do polo de Vila do Conde e garantindo que fica devidamente autónomo. Muito obrigada.
Sr. Deputado António Filipe, PCP, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário e Srs. Deputados. Esta proposta de lei visa responder a um problema real, que são as dificuldades no recrutamento de magistrados, e isso é, como bem se compreende, fundamental para a administração da justiça. Bom, relativamente a isso e a esta proposta de lei, há vários aspectos com que nos identificamos e que concordamos. Temos uma reserva e algumas dúvidas sobre algumas das soluções. Enfim, começando pelas concordâncias, importa dizer desde logo que é uma urgência que o já anunciado polo de Vila do Conde do SES seja rapidamente instalado, porque a centralização unicamente em Lisboa é um obstáculo de monta ao acesso ao SES por parte de muitos licenciados em Direito, mas importa dizer que a solução proposta de permitir o acesso ou com a licenciatura pré-Bolonha, ou com licenciatura e parte curricular do mestrado pós-Bolonha, é uma forma aceitável, neste caso, de contornar mais um dano colateral da desastrosa declaração de Bolonha em relação ao ensino superior. Com um problema que não está resolvido, que é o facto dos cursos de Direito não ver um mestrado integrado, o que é um obstáculo financeiro muito considerável para que se possa obter a habilitação necessária para concorrer ao SES. Concordamos com a existência de uma reserva de recrutamento, é justificado, e que sejam aumentados os apoios à frequência do Centro de Estudos Judiciários, porque, como bem se compreende, as dificuldades de alojamento existentes em Lisboa são significativas e podem ser um obstáculo, de facto, à candidatura e à frequência ao SES. Relativamente às dúvidas e às reservas, temos uma reserva séria que tem que ver com a aplicação das taxas sobre os candidatos e daí que votaremos favoravelmente o projeto que o LIVRE apresentou sobre esta matéria e na especialidade estaremos atentos a isto porque nos parece que é uma questão muito relevante. A dúvida que temos é sobre a abolição da prova de cultura geral para o acesso ao SES. Há uma frase muito conhecida relativamente à medicina, que foi atribuída ao professor Abel Salazar, embora parece que não seja dele, que é de que quem só sabe medicina, nem medicina sabe. Eu creio que isto é adaptável ao direito. Quem só sabe direito, nem direito sabe. E era importante que os juízes, os magistrados do Ministério Público sejam pessoas atentas à vida e que tenham uma cultura geral uma visão do mundo que não se restrinja apenas ao que se estuda nos manuais de direito. Relativamente a esta matéria, nós iremos abster-nos na generalidade, com a possibilidade de poder evoluir para um voto favorável em função daquilo que seja a discussão na especialidade e designadamente no que se refere à imposição da taxa de candidatura ao SESC, que para nós é uma questão relevante. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, Partido Socialista, 6 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. A oportunidade que temos hoje de debater esta matéria, de facto, é relevante num quadro em que temos um problema prático, não só, mas um problema real na formação de magistrados, que diz respeito à dificuldade de recrutamento para a carreira. De facto, podíamos fazer um debate mais abrangente, no fundo, quanto aos princípios que devem orientar a formação de magistrados. No fundo, até seria um debate diferente deste de hoje. Acho que nos focamos apenas numa revisão do quadro que temos na admissão das magistraturas, porque, efetivamente, há outras ordens jurídicas que têm um caminho diferente, optam por valorizar primeiro uma experiência profissional em outras profissões jurídicas e só depois fazer o ingresso às magistraturas, ao invés de, como nós fazemos, começar desde cedo a criar um corpo diferenciado de magistrados para as várias funções judiciárias necessárias. Todavia, de facto, não é esse o debate, mas ainda que assim seja, parece-nos importante que afirmemos durante o trabalho aqui na Generalidade e depois na Especialidade que não devemos perder de vista a importância e a utilidade da via profissional como um caminho também de ingresso nas magistraturas, matéria em relação à qual gostaríamos também de deixar algumas observações. Historicamente, ela tem tido relevo, em especial na jurisdição administrativa e fiscal. Nós não teríamos conseguido concretizar a reforma do contencioso administrativo se não fora através deste mecanismo e desta capacidade de, fora dos canais usuais de formação, também ir captar quem tinha adquirido experiência profissional noutros domínios. Por outro lado, também, esta possibilidade é uma via de reforço de competências, de experiências e de diversificação também do quadro de formação dos magistrados. Mas, como digo, não é esse o debate estrutural sobre o modelo, é sim o modelo, que as melhorias ao modelo, aquilo que estamos a discutir. E, portanto, começava por abordar 6 pontos que nos parecem importantes resolver, ou pelo menos melhorar, na especialidade. Um primeiro, enfim, esse não é merecedor de grandes observações, reparos e críticas, que é o que respeita às habilitações necessárias ao ingresso na magistratura, e como já foi referido, e o dizem todos os parceiros com uma única exceção, manifestamente, no momento em que se admite que um licenciado pré-Bolonha com 5 anos pode aceder diretamente, torna-se difícil sustentar que tenha uma quem tenha uma licenciatura de 4 anos e uma parte curricular de mestrado ou doutoramento concluída com aproveitamento, fique numa situação em que, perante a evidência dos mesmos anos de formação, esteja fora da possibilidade de aceder. Contudo, não deixa de ser importante refletir, de facto, que se prende com o primeiro tema, se este é o modelo mais adequado para construirmos exclusivamente a via de acesso para o Centro de Estudos Judiciários. Como digo, a Associação Sindical dos Juízes Portugueses é a única que manifesta reservas quanto à eternização ou à manutenção deste modelo e assumimos que esta discussão deveria ter lugar. Em segundo lugar, também a opção pela reserva de recrutamento parece positiva, porque permite aproveitar os concursos já realizados. Deixamos apenas nota que nos parece pertinente a sugestão formulada pelo Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais de criar uma reserva de recrutamento para cada uma das vias de recrutamento, diferenciando efetivamente o tratamento que deve ser dado autonomamente à jurisdição administrativa e fiscal. Já quanto às provas de acesso e ao processo de seleção, são vários os parceiros, são vários os contributos que sublinham, e apontava apenas, por serem mais expressivos, o do Conselho Superior do Ministério Público e, mais uma vez, o do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, a importância da prova de temas culturais, sociais ou económicos. Efetivamente, no recrutamento e na formação dos magistrados, não podemos desligar de outros elementos que valorizam o seu percurso, para lá do conhecimento jurídico, e que serão fundamentais para que um magistrado tenha a capacidade de tomar decisões decisivas sobre a vida e sobre a liberdade de outros cidadãos e cidadãs, e por isso reiteramos que, na especialidade, gostaríamos efetivamente que a prova não fosse abandonada. Em quarto lugar, também há uma reflexão que não une consenso junto de quem se pronunciou, que é sobre a presença de juristas ou personalidades de reconhecido mérito nas provas. A Sra. Ministra já teve a oportunidade de responder ao Sr. Deputado Fábio Figueiredo sobre o tema. Efetivamente, ela não fica excluída, deixa de estar garantida que esta diversificação existe. Há, efetivamente, um debate prévio a este, que é o de saber se o modelo formativo, e não é só uma questão na formação, também tem reflexo noutras opções tomadas em sede judiciária, sobre se devemos ter tendencialmente órgãos compostos maioritariamente por magistrados, registados, ou se devemos, pelo contrário, ter exatamente o modelo inverso e ter a presença da sociedade civil e de outros elementos para equilibrar e para diversificar essa composição. É um tema que ainda não é uniforme na resposta que damos na nossa ordem jurídica, basta olhar para a composição dos Conselhos Superiores, em que num dos casos temos essa opção, no outro temos a opção exatamente inversa, mas em que a reflexão deve ser feita também nesta sede e que talvez uma modificação da lei possa ser precoce e não a mais avisada neste momento. E depois chegamos ao quinto ponto, que é o da uniformização dos critérios com a via profissionalizante, que na prática significa a sua supressão. E parece-nos, como diz o Conselho Superior da Magistratura, e dá nota disso, e outros parceiros também dão, é importante que a lei continue a comportar a possibilidade de recrutamento por via da via profissionalizante. E se não for através da manutenção dessa diferenciação neste ingresso, que pelo menos a lei habilite o decisor, pontualmente, a abrir concursos de recrutamento extraordinário por essa via, como tem feito, sem a necessidade de criar um enquadramento legislativo de raiz, como tem ocorrido no passado, e, portanto, essa cláusula de abertura e flexibilidade sugerida pelo Conselho Superior da Magistratura parece positivo. Finalmente, a valorização do Estatuto do Auditor de Justiça. São dados passos importantes no que diz respeito aos aspectos complementares à sua subsistência enquanto exercem, enquanto estão nas funções, mas há dois aspectos que são referidos nos parceiros e que devíamos também acautelar na especialidade. Clarificar o regime fiscal, tendo em conta a jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo, que não é exatamente coincidente com a solução da lei, mas especialmente a reflexão sobre o índice que deve ser utilizado na fixação da bolsa para os auditores de justiça. Não são só os sindicatos dos magistrados do Ministério Público e a Associação Sindical dos Juízes que o referem, o próprio diretor do Centro de Estudos Judiciários dá nota de que este aspecto, mais do que qualquer outro, é fundamental na valorização da carreira e na capacidade de recrutamento e integração de novos candidatos neste domínio. Em suma, valorizamos vários aspectos que aqui estão presentes, viabilizaremos na discussão na generalidade, mas temos muitas propostas que gostaríamos de ver acolhidas na discussão na especialidade.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Neves Sousa, PSD, se faz favor, 5 minutos.
Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhora Ministra da Justiça, Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Senhoras e Senhores Deputados, este Governo veio para mudar. E este Governo veio para transformar Portugal, contribuindo para construir um país mais equilibrado, mais solidário e mais justo. Se fosse para ficar tudo na mesma, o povo tinha escolhido o Partido Socialista. Na área da justiça, a par de outros, Portugal vivia ainda há poucos meses tempos de grande intranquilidade, sem uma estratégia ou um caminho que permitisse solucionar problemas antigos. Que o digam os oficiais de justiça, os guardas prisionais ou os advogados que prestam serviço no âmbito do apoio judiciário e que, envolvidos mais de 20 anos, irão ver brevemente revista a tabela de honorários. Na verdade, na política, como em tudo na vida, há uns que falam e outros que fazem. Mas, senhoras e senhores deputados, ainda há muito por fazer. Nos últimos anos tem-se constatado a crescente dificuldade em preencher todas as vagas disponíveis nos concursos abertos para as carreiras de magistrado, quer na Judicatura, quer no Ministério Público. Quando sobram vagas, algo está mal e reclama-se uma mudança. Foi isso que foi feito. Em linha com o programa de governo, esta proposta de lei pretende dar uma resposta a esta problemática, prosseguindo os objetivos de atração de talento e de formação de magistrados de elevada qualidade, o que, em conjugação com outras medidas em curso, propiciará o incremento da eficiência do sistema judiciário. Para alcançar tal desidrato, foi imperioso revisitar os requisitos de ingresso e os critérios de avaliação e de seleção que permitam contribuir para inverter a trajetória de redução do número de candidatos ao ingresso nas magistraturas que se tem verificado nos últimos anos. E saudamos, Senhora Ministra, o facto de não ter sido seguido o caminho mais fácil, condescendendo nos critérios de exigência e de rigor que devem estar entrelaçados na carreira de um magistrado. Se queremos uma justiça de qualidade, temos que ter juízes e procuradores do Ministério Público preparados e competentes. Nesta proposta de lei, a ideia foi alargar de forma substancial a base de recrutamento, associada à valorização do Estatuto do Auditor de Justiça, com o estabelecimento de benefícios nos plenos de Segurança Social e da